Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, mês de efeitos. A categoria do Luiz Emanuel, central técnica. José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro nesse...
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes. Bem, galera esportiva, ouço muitos se perguntando quem é o melhor time ou time que vai entrar mais preparado para a temporada 2020 do futebol brasileiro. É difícil responder essa questão, muito difícil. Isso porque os grandes times do Brasil sofreram algumas depressões. E os que não sofreram ainda buscam uma regularidade. Se a gente pegar, por exemplo, o futebol de Minas Gerais, o Cruzeiro administrativamente ainda está uma bagunça, né? Ninguém sabe quem é que vai, quem é que fica, qual mudança que vai ter, quais jogadores vão permanecer no grupo, aqueles que será que vão ter os salários, aceitar ter os salários rebaixados, os salários diminuídos pela diretoria cruzeirense. O Cruzeiro, o Atlético, digo, o rival do Cruzeiro, trouxe o treinador venezuelano, o Rafael Dudamel. Mas em quanto tempo os jogadores que vão estar no Atlético Mineiro vão demorar para se encaixar dentro da filosofia, do método de trabalho do treinador venezuelano? Futebol venezuelano é uma coisa, futebol brasileiro é outra. E a gente sempre tem que lembrar, possa ser que aconteça o que aconteceu no Flamengo, de repente pode acontecer, de um grupo assimilar e trabalhar em 5 meses e sair vencendo por aí, como aconteceu com o Jorge Jesus e o elenco do Flamengo. Mas a gente nota que é uma probabilidade menor isso acontecer, porque o elenco do Flamengo é um elenco qualificado e o Atlético Mineiro ainda está buscando uma qualificação, e mesmo pelo poderio financeiro hoje não vai ter o poder como teve o Flamengo de buscar nomes diretamente na Europa para trabalhar com o Mr. Jorge Jesus. Então, assim, vamos a São Paulo. O Santos perdeu o técnico Jorge Sampaoli, contratou um português, o Gesualdo Ferreira, que vai implementar a sua ideia de trabalho, que na minha visão é pouco diferente da do Jorge Sampaoli. Vai ter intensidade, a mesma situação, mas eu acho que ele vai fazer menos mudanças, né? Na equipe. Já perdeu 2 homens valiosos, o Vitor Ferraz, que era o capitão, líder desse elenco santista, e o bom zagueiro Gustavo Henrique. Vitor Ferraz foi para o Grêmio e o Gustavo Henrique seguiu para o Flamengo. Isso tudo porque o Santos não passa lá seus grandes momentos financeiros e por isso às vezes precisa se desfazer. No caso do Gustavo Henrique, foi um descuido do departamento de futebol de não ter procurado o zagueiro antes e ter aí aumentado o período de contrato. Ele viu aí que podia ficar um período para assinar um pré-contrato com qualquer clube e acertou com o Flamengo. O Vitor Ferraz já foi uma vontade da diretoria do Santos, trocou pelo Madison, que é jogador do Atlético Paranaense e que estava no Grêmio. Enfim, os times de São Paulo. O Fernando Diniz permanece à frente. Foi o único técnico dentre os grandes que permaneceu de um ano para outro no comando técnico de um time de São Paulo. Mas tem um elenco que deixou o torcedor um pouco preocupado. Se classificou para a Copa Libertadores da América, mas deixou pela irregularidade, né, e pelo futebol pobre. Não apresentou um futebol daqueles que o Fernando Diniz gosta de apresentar em suas equipes, né? O Corinthians, o Thiago Nunes, se apresentou na tarde desta segunda-feira, já faz algumas modificações, já faz algumas indicações, não vai contar com o Ralf, não vai contar com o Jadson, o René Júnior também está saindo, já vai fazendo uma limpeza no grupo para que ele possa dar a sua cara à equipe do Corinthians. Me animo mais em São Paulo com o Corinthians, apesar do Palmeiras ter tido também novidade com o Vanderlei Luxemburgo, ter mais nomes de peso. Eu acho que o Thiago Nunes, ele fez um trabalho muito bom no Atlético Paranaense, ele sabe trabalhar muito bem com jogadores de base, e o Corinthians tem uma base forte e ele pode fazer essa mescla usando jogadores em contratações pontuais, por exemplo, e por que não recuperar o Luan, jogador ex-Grêmio, para a seleção brasileira. Acho que foi uma grande pedida do Corinthians e tenho esperança em ver um bom futebol do Corinthians no ano de 2020. Talvez em São Paulo possa ser o que mais me agrade. No Rio de Janeiro ficam as especulações quanto a Vasco, Fluminense e Botafogo, que passam por uma terrível crise financeira. O Vasco da Gama talvez seja o time que dê indicações de que talvez possa se salvar primeiro dessa situação que os outros dois, Botafogo e Fluminense, passam muito apertado. O Botafogo tem no Botafogo S.A. uma esperança para tentar diminuir dívidas e ter dinheiro para fazer investimentos, mas isso aí depende muito das pessoas que vão estar lá e de como vai ser tocado, como vai ser feito essa situação. Não é fácil. Tem torcedor do Botafogo achando que é o seguinte: virei S.A., agora tô rico, tenho dinheiro e tô com o bolso cheio e posso sair contratando. Não é assim. A diretoria do Botafogo já avisou que o aporte financeiro salarial para mês vai ser de R$1 milhão, né? Muito abaixo daquilo que o torcedor do Botafogo e que o Botafogo merece. Mas enfim, tem que apertar, fechar as comportas para poder arrumar a casa e aí sim depois poder fazer uma grande equipe. Assim fez o Flamengo do Eduardo Bandeira de Melo, né? Quando ele assumiu em 2013, ele falou: vão ser anos de dificuldades. Foram anos de dificuldades, o torcedor ficou triste de forma terrível, eliminações vexatórias do Flamengo, mas que em 2019 encontrou o caminho e já na era Rodolfo Landim acabou conquistando títulos importantes para o time da Gávea. Então vamos ver como é que será a preparação dos times para esse início de 2020. Difícil apontar quem vai decepcionar e quem não vai, né? Agora, a gente já sabe que alguns times já estão num caminho trilhado e certo, como por exemplo Flamengo e Palmeiras. Esse já tem elenco, já pode começar um trabalho, já tem ali fincado jogadores. Agora, futebol, treino é treino, o jogo é o jogo.
Nacional, a mais querida do Brasil.
E o Corinthians apresentou de forma oficial o técnico Thiago Nunes. Vamos ouvir as primeiras palavras do novo técnico corintiano.
Agradecer, né, a honra de poder estar partir de hoje, de maneira oficial, iniciando os trabalhos do Corinthians. Reiterar aqui que é um primeiro passo, né, de um novo ciclo, de uma nova temporada. E um sonho que se realiza pelo fato de que todo mundo que inicia no futebol, todo mundo que se apaixona pelo jogo quando criança, sempre pensa ou em jogar, ou estar próximo, participar de alguma maneira dos principais clubes do mundo, né? Então hoje, fazer parte, né, uma posição tão importante como a de treinador do Corinthians, um dos maiores clubes do mundo, é um motivo de honra, de satisfação, de muito prazer. E espero realmente poder corresponder à altura, né, da expectativa, a expectativa que a direção, que os torcedores, que essas pessoas depositam nesse ciclo que se inicia, e que possamos juntos, né, como já falei há pouco para os atletas, construir um ano aí de muito trabalho, muita dedicação, e que possamos usar esse ciclo aí para que seja um meio, né, e não um fim, um meio de inspiração para todos que estão envolvidos nessa temporada. Desde o momento que eu aceitei o convite de dirigir o Corinthians 2020, a gente manteve contatos diários com a direção, principalmente com o Duílio, foi quem mais eu conversei nesse período todo, justamente para que possamos, né, pudéssemos juntos construir as ideias para 2020, em termos de construção de comissão técnica, em termos de organização de clube e também, naturalmente, a construção das contratações e do plantel. Acho que foi até noticiado já que a gente teve algumas reuniões, e nelas eu fiz algumas indicações de atletas para cada posição, né, mais de uma indicação, até que pudesse ter um plano A, B, C e até D em algumas posições.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
A Copa do Brasil, competição disputada por todas as equipes brasileiras, os campeões de todos os estados, começou em 1989. O primeiro campeão foi o Grêmio, que venceu o Sport Recife numa decisão. O Cruzeiro, ao lado do Grêmio, foi o que conquistou mais títulos, 5, e o Grêmio também, 5. As do Cruzeiro foram 1993, 1996, 2000, e 2003 e 2017, em 21 participações. Em 2002, na final, o Cruzeiro venceu ao Botafogo. Um dos gols dessa final você vai ouvir agora. Giovanni. A narração é do Carlos Borges.
Alegria da galera nacional.
Já no intervalo de Botafogo e Cruzeiro, você vai conferir quem vai ser sorteado no Bocão do Fogão. Olha a bola lá do jogador, lá no Bruno, Giovanni lá dentro. Giovanni da número 11 recebeu e bateu de perna direita na bola, pintou aí do goleiro Wagner para marcar o segundo do time do Cruzeiro. Era um decorrido 9-9-9 jogados 9 minutos, primeiro tempo no Mineirão, o segundo do Cruzeiro, o Giovanni da camisa número 11, agora Cruzeiro 2, Botafogo 0.
Era Uma Vez no Futebol.
Bruno Mendes. Muito obrigado pelo carinho e audiência do ouvinte nacional. Voltamos amanhã com mais uma edição do Bate-Bola. Vem aí, a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.